Ok, vamos dar início. Vamos falar hoje sobre a Sfirat HaOmer, a mitzvah da contagem do Omer e as condutas no dia de Sfirat HaOmer. Midrash nos diz, assim que traz para nós Uran, no final de Masechet Psachim, que quando o povo de Israel saiu do Egito, sabendo que em 50 dias eles iam receber a Torá, eles começaram a contar os dias para saber quando finalmente eles iam ter Matan Torá. E eles começaram a fazer uma contagem diária, Matan Torá. E Deus, vendo o interesse e a vontade do povo de receber a Torá e essa dedicação que eles contaram os dias, Hashem fixou isso como uma mitzvah para todas as gerações, que todos os anos, a partir de segundo dia de Pesach, que é o dia de 16 de Nissan, até a véspera de Shavuot, que são, na verdade, um total de 49 dias, deve ser feito a contagem do homem. E a Gemara nos diz, mitzvah lemimnei yomei, e mitzvah lemimnei shavuot. Existe uma mitzvah de contar os dias, e também a mitzvah de contar as semanas. Porque um lugar está escrito Sheba Shabbatot Tmimot Yena, que vão ser sete semanas completas, e no outro lugar está escrito Hamishim Yom, que vocês vão contar 40 dias. Então, aqui nós temos a mitzvah de contar dias e a mitzvah de contar semanas. Como que é isso? Nos primeiros dias, Sfirat HaOmer, nós falamos Yom, Yom Echad, Yom, Yom Echad LaOmer, Yom Shnei Yamim LaOmer, etc. Até que quando completa sete dias, nós falamos Yom Shiva Yamim, Shehem Shavua Echad LaOmer. Assim também, a partir de então, começamos a contar semanas. Shmona Yamim, Shehem Shavua Echad, Yom Echad LaOmer. Assim por diante. Que uma mitzvah contar os dias e uma mitzvah contar as semanas. No entanto, essa mitzvah principal. Mas, caso a pessoa contou somente dias, ou ele contou somente semanas, ele falou, em vez de oito dias, ele falou, hoje é uma semana e um dia do Omer. Em último caso, a pessoa cumpriu a obrigação. O correto é a pessoa fazer contagem conforme consta no Sidur, contando os dias e também contando as semanas. Apesar que a ordem da contagem do Omer consta já no Sidur, conforme o texto, já consta no Sidur. Se a pessoa fez a contagem em outro texto, de qualquer forma, ele cumpre a obrigação. Por exemplo, se em vez de contar em hebraico, ele contou em português, ele cumpriu a obrigação. Se em vez de falar números, ele falou letras, por exemplo, hoje é Yud Beit LaOmer, em vez de falar 12 LaOmer, ele falou hoje é Yud Beit LaOmer, ele também cumpriu a obrigação no último caso. Mas o correto é a pessoa falar a linguagem conforme consta no Sidur. A gente fala os dias falamos os dias no macho, não no feminino, quer dizer, no masculino. Quer dizer, nós falamos Shloshla Yamim e não Shalosh Yamim. Arba'a yamim e não arba'a yamim. Tudo a gente fala no masculino. A linguagem dos dias é no masculino. De uma forma geral, e também semana, Shavua Echad. Nós falamos Shavua Echad. Tantos dias, tanta semana, nós contamos na linguagem masculina. Somente anos. Interessante que anos nós contamos no feminino. A pessoa escreve uma ketubá, um get. O ano ele escreve em feminino, mas os dias e semanas nós contamos no masculino. Então, essa é a mitzvah de fazer a contagem do Omer diariamente. Como está escrito que a contagem do Omer tem que ser Sheva Shabbatot Tmimot Tiena, tem que ser sete semanas completas. Diz que tem que ser semanas completas. Nossos sábios aprenderam que a pessoa tem que fazer a contagem do Omer no início da noite, ou pelo menos durante a noite. Por quê? Para que seja considerado a contagem completa. Se a pessoa começa a contar, vamos dizer, no meio do dia, então faltou a noite anterior. Então não é completa, a contagem não está completa. Então, a pessoa tem que contar isso de noite para que seja considerado uma contagem completa. Caso, então, qual é o horário que a pessoa tem que contar a Sefirat HaOmer? A partir da saída das estrelas, de preferência no momento da saída das estrelas, logo no início ele reza Maariv, e depois ele faz a contagem do Omer. Mas, em último caso, ele pode contar até Alot HaShachar, até o primeiro brilho do dia, que é chamado o amanhecer, com brachá. Porque a partir de então, é dúvida se durante o dia a pessoa pode contar o Omer ou não pode contar o Omer, porque afinal de contas é considerado Tmimot, não é considerado completo, que faltou a noite. Então tem dúvidas se durante o dia a pessoa pode ou não fazer a contagem do Omer. E por isso então, nós fazemos a contagem durante o dia sem brachá. Quer dizer, se a pessoa não fez durante a noite, ele vai fazer a contagem do dia sem brachá, porque é dúvida se a pessoa pode ou não fazer a contagem durante o dia. Então, quando tem dúvida se deve fazer uma mitzvah ou não deve fazer, mas a brachá está escrita uma regra, safek brachot daquele. A pessoa tem dúvida das brachot, ele deve facilitar. Com relação à contagem do Omer, atualmente, existe uma divergência se é uma mitzvah da Torá ou é uma mitzvah de ordem rabínica. Qual é a lógica? Que, na verdade, Sefirat HaOmer, a Torá nos diz, Shiva Shavuot Ispor Lach, você vai contar 7 semanas, Me'achel Hermesh Bakama, a partir do momento que eles colocavam a foice na cevada. O que quer dizer quando colocavam a foice na cevada? A contagem Sefirat HaOmer, o que quer dizer HaOmer? Omer é uma medida de farinha, aproximadamente 2,5 kg de farinha, chamado, na verdade, 1,250 kg, que é 2,5 kg de massa. 1,250 kg de farinha, isso é chamado Omer. É a quantidade de farinha que era ofertada no primeiro dia de Pesach, no Beit HaMikdash, sobre o altar. E essa quantidade, essa era uma farinha de cevada, que ela era tostada e preparada e moída para ser feita no Beit HaMikdash, no segundo dia de Pesach. A colheita dessa cevada tinha que ser obrigatoriamente na noite anterior a essa oferenda. Quer dizer, na segunda noite de Pesach, eles faziam já a colheita da cevada para fazer o Korban HaOmer. Então, isso é chamado Me'achel Hermesh Bakamah, quando eles colocavam a foice sobre a produção, sobre a cevada, aí que realmente começava a contar as 7 semanas do Sefirat HaOmer. Interessante que essa colheita era tão importante, tinha que ser feita nessa noite, que mesmo que caísse no Shabat, mesmo que o segundo dia de Pesach caísse no Shabat, a colheita da cevada era feita no próprio Shabat. Isso aqui empurrava o próprio Shabat. Que a mitzvah de fazer a colheita nessa noite é uma mitzvah da Torá e é fixado o tempo, e todas as mitzvot que são fixadas o tempo, que eram feitas no Beit HaMikdash, ela empurra o Shabat. Então, já que a contagem do Omer é feita a partir no momento que se trazia essa oferenda de Omer, então, hoje em dia que nós não temos essa oferenda de Omer, então tem ideias que fala que hoje em dia a obrigação que nós contamos o Omer é só em lembrança à época do Beit HaMikdash. Não é uma obrigação da Torá, mas assim, apenas de ordem rabínica. E existem ideias que falam que não, apesar que o nome é Sefirat HaOmer, mas a contagem é entre Pesach e Shavuot. Ou seja, a contagem é feita mesmo que nós não a obrigação da Torá é feita mesmo que nós não temos a contagem do Omer, mesmo que a oferenda de Omer atualmente, mesmo assim nós devemos fazer a contagem do Omer pela Torá. A Halakha fica sendo que, conforme a maioria das ideias, Sefirat HaOmer, hoje em dia, é somente por ordem rabínica. Justamente pelo fato que nós não temos, hoje em dia, o Korban HaOmer, oferenda do Omer, então a obrigação é apenas Midrabanan, e por isso existem certas leniências na contagem do Omer, por ela ser Midrabanan. No entanto, logo após a contagem do Omer, nós pedimos para Deus que ele muito em breve reconstruiu o Beit HaMikdash, para que nós possamos fazer o trabalho do Beit HaMikdash, aí a contagem do Omer vai ser a Torá. Por isso, logo depois que nós fazemos a contagem do Omer, nós falamos a Rahman, que Hashem em breve construiu o Beit HaMikdash, e devolva para nós o serviço do Beit HaMikdash, Mirabe, amém, no amém, selo. Assim a gente começa logo depois do Sirat HaOmer, desejando que em breve Deus possa construir o templo sagrado, e lá nós vamos fazer as oferendas do templo, e vai ser realmente uma mitzvah da Torá fazer a contagem do Omer. Mas hoje em dia, a contagem do Omer é considerada uma ordem rabínica. E por isso, certas leniências é feito com relação à contagem do Omer. Antes de fazer a contagem do Omer, nós devemos recitar uma brachá. Essa brachá é Asher Kedishanu Emitzotav Vetzivanu Al Sfirat HaOmer. Tanto a brachá, tanto a contagem do Omer devem ser feitos preferencialmente de pé. Em último caso, se a pessoa fez sentado, ele cumpriu a obrigação. Mas o ideal, a preferencial, lechatchila, essa contagem tem que ser feita de pé. Porque está escrito no Pasuk que 7 semanas você vai contar, Me'achel Hermesh Bakamá, a partir do momento que você colocar a foice na Kamá. Kamá nós falamos que é a cevada, que na verdade qualquer cereal que está plantado é chamado Kamá. Kamá quer dizer que ela fica de pé, que é só quando o trigo está de pé ainda antes de ser cortado. Nossos sábios falam, Altikre Bakamá, ela Bakomá, não leia Bakamá, quer dizer, no trigo que está ligado à terra, mas becomá. Comá quer dizer com estatura erguida. Por isso, a mitzvah de fazer a contagem do Omer tem que ser feita de pé. Tanto a brachá como a contagem deve ser feita de pé, porque consta becomá, e nossos sábios falam, a tikre becomá, ela becomá. Então, antes nós fazemos a brachá e depois nós fazemos a contagem. Na hora que a pessoa faz a brachá, ele já tem que saber qual dia ele vai contar. A pessoa não pode fazer a brachá para escutar de alguém e depois contar. Se Bedieved ele fez assim, ele cumpriu a obrigação. Mas o correto é que na hora que a pessoa faz a brachá, ele já deve ter intenção qual dia ele vai contar. Ele já tem que saber exatamente qual dia ele vai contar. E, além disso, existem alguns costumes que o Alter Rebbe traz no Siddur, que também são deve algumas intenções a pessoa tem que ter na hora que ele faz a brachá e a contagem do homem. Logo depois da contagem do Omer, nós falamos o Salmo 67. Por que nós falamos o Salmo 67? Porque no Salmo 67, além do primeiro versículo, que era Maaseh HaMeginot Mizmoshir, a partir da palavra Elohim Echoneinu Barcheinu, a partir de então existem 49 palavras. Uma palavra ligada com cada dia da contagem do Omer. Além disso, o basuk central desse capítulo, que é Ismehu Viranenu Leumim, é um passu que tem 49 letras, cada letra ligada com um dia da contagem do Omer. Por isso, na hora que a gente faz a brachá, na hora que a gente faz a contagem do Omer, nós já temos que ter em mente qual é a palavra e a letra relacionada desse Salmo 67 que está ligado com o dia. Então, cada dia tem uma palavra certa e uma letra certa. Então, na hora que a gente faz a brachá, a contagem do Omer, nós já temos que ter intenção qual é a palavra e a letra correspondente a esse dia. Logicamente que isso aqui é a priori. Se a pessoa não teve essa intenção, ele cumpriu a obrigação da contagem do homem. É apenas a priori. Mesmo se a pessoa não falou esse Salmo 67, ele cumpriu a obrigação. Mas, a princípio, conforme o costume, é fazer tudo certinho e ter essa intenção. Além disso, logo depois nós falamos o trecho Ana Bekoach. Ana Bekoach são 7 frases. Cada frase é composta de 6 palavras e um acróstico, o acróstico das palavras, dando um total de 49. Então, cada dia da contagem do Omer, existe uma das palavras do Ana Bekoach, ou um dos acrósticos, ligado com esse dia. Quando termina cada semana, a palavra é o acróstico da semana inteira. Por exemplo, no dia 7 do Omer, a palavra que está ligada ao Ana Bekoach é o primeiro acróstico. E Alef Beit Gimel, que está do Ana Bekoach do lado, e Minchata Tzerurah. E Alef Beit Gimel, Yud Tav Tzadik. Esse é o primeiro acróstico que está ligado para a primeira semana. Na segunda semana, quando a gente começa a comprar, completa 2 semanas, no dia 14, a palavra do Ana Bekoach é o segundo acróstico, assim por diante. Então, também, na hora da contagem do Omer, a pessoa tem que ter em mente que palavra ou qual acróstico está ligado com a contagem desse dia. Além disso, cada dia do Sfirat HaOmer, conforme consta no Zohar Sagrado e também no Sidur também consta, cada dia do Sfirat HaOmer nós elevamos uma das 7 emoções que nós temos 7 emoções na nossa alma divina, que são ligados com Chesed, Murat, Feret, Amor, Temor, beleza, etc. Existem sete emoções da nossa alma animal. Por exemplo, o amor da alma divina, amor a Deus. O amor da alma animal é os prazeres mundanos. E assim por diante. Cada uma desses sete é composto também de sete. Das sete vezes sete. São sete emoções, sete atributos, vezes sete atributos, dando um total de 49. E cada dia, na contagem do Omer, nós temos que ter intenção qual é o acróstico que é ligado com o dia. E depois, no final, nós falamos uma reza especial de Ribono Shel Olam, e nós pedimos que tudo que eu falhei com relação a esse acróstico, que Deus possa realmente repor através da minha contagem do Omer. Interessante, tem um livro do Rabino Jacobson, que foi traduzido em português, que realmente ele mostra como levar na prática o conserto desses 49 atributos. Vale a pena dar uma lida. Então, isso, na verdade, são o que a pessoa tem intenção na hora da contagem do homem. Na hora que ele fala do Ribono Shel Olam, ele cita quais são os atributos daquela noite. A mitzvah do Sfirat HaOmer não tem nada a ver com Arvit, com a reza de Arvit. Mesmo quem não reza Arvit, por exemplo, uma mulher que não tem o costume de rezar Arvit, que realmente as mulheres, de uma forma geral, não tem obrigação de rezar Arvit, é só um costume. Então, a mulher que não reza Arvit, ela deve contar a Sfirat HaOmer. Apesar que a Sfirat HaOmer é uma mitzvah positiva que depende de tempo, e as mulheres estão isentas de todas as melhores mitzvot positivas que dependem de tempo, como, por exemplo, shofar, tefilin, lulav, etc. Mas existem algumas dessas mitzvot que as mulheres assumiram sobre si. Por exemplo, shofar, Arba Minim e também Sfirat HaOmer. As mulheres assumiram sobre si Sfirat HaOmer. Então, por isso, mesmo que ela não reza Arvit, mas deve-se contar a contagem do Omer, que apesar dessas duas mitzvot, elas não têm relação de uma para outra. Cada uma é uma mitzvah independente. Por esse motivo, a pessoa que está com medo que vai perder Sfirat HaOmer, mesmo que ela não rezou Arvit, ela pode fazer a Sfirat HaOmer antes da oração de Arvit. No entanto, a princípio, o correto é que a pessoa reze Arvit antes de Sfirat HaOmer e faça Sfirat HaOmer antes de Aleinu Lishabeach. Qual é o motivo que Arvit foi antecipado a Sfirat HaOmer? Que existe uma regra que Tadir, She'be'eino Tadir, Tadir Kodem. Se tem uma coisa que é, se tem uma mitzvah ou ou existe uma certa obrigação, um costume que é mais tadir, que é uma coisa que é mais comum, que acontece com mais do que o outro, e tem o outro chamado eino tadir, que não é comum, quer dizer, aquele que é comum vem antes do incomum, aquele que é algo fixo vem antes de algo que é passageiro. Então, por isso, a pessoa, já que a pessoa reza Arvit todos os dias do ano, e Sfirat HaOmer é somente por 49 dias do ano, então Arvit é mais tadir, é mais constante. E a Sfirat HaOmer é mais inconstante. Então, aquilo que é mais constante vem antes daquilo que é mais inconstante. E por isso, mais frequente. Tem meus concertos aqui. Aqueles que são mais frequentes, aquilo que é mais frequente vem antes daquilo que é menos frequente. Por isso, o correto é a pessoa rezar Arvit primeiro, depois fazer a contagem do Omer. Mas, como falamos, são duas mitzvot independentes. A pessoa falou o Omer primeiro, depois Arvit, ele cumpriu a obrigação. Se a pessoa só falou o Omer, não tem o costume de falar Arvit, as mulheres, por exemplo, então, realmente, elas cumpriram a obrigação. Existe uma discussão se a contagem do Omer é uma mitzvah só, composta de 49 dias, ou a contagem do Omer são 49 mitzvot independentes, cada dia uma mitzvah separada. A princípio, parece que como nós fazemos uma brachá independente para cada dia, parece-nos que a mitzvah do Sfirat HaOmer é uma mitzvah, cada dia uma mitzvah separada. E mais ainda, se nós falamos que os 49 dias é uma mitzvah só, pode ser que essa pessoa fez a brachá no primeiro dia, e no segundo dia, e no terceiro dia ele esqueceu, então ele não cumpriu a mitzvah, então a primeira brachá do primeiro e segundo dia foi em vão. Então, a princípio, parece que todas elas são consideradas várias mitzvot. Cada dia é uma mitzvah separada, porque a gente fala abrachá separadamente para cada dia. No entanto, existem ideias que não. Que toda a contagem do Omer é considerada uma mitzvah só. Quer dizer, a pessoa que contou 49 dias, ele fez uma única mitzvah. Ah, e por que nós fazemos brachá cada dia? que apesar que é uma única mitzvah, mas é uma mitzvah que ela é composta de 49 dias, mas são uma mitzvah só, que ela é composta de vários detalhes, e para cada detalhe nós podemos fazer uma brachá. Qual a diferença se é uma mitzvah só ou são várias mitzvot? No caso que a pessoa contou o primeiro dia, o segundo dia, depois do terceiro dia ele esqueceu, não contou o dia inteiro. Se nós vamos falar que cada dia é uma mitzvah por si, então ele tem a obrigação de continuar contando no quarto dia, no quinto dia, apesar que ele perdeu um dia, mas cada dia é uma mitzvah independente. Se nós vamos fazer, se nós vamos dizer que todo Sefirat HaOmer é considerado uma mitzvah só, então já que ele perdeu a contagem no meio, então ele não pode continuar, não precisa continuar contando, já perdeu, acabou, não precisa mais fazer Sefirat HaOmer. Como é discussão nesse assunto, então a pessoa tem que fazer conforme a ideia rigorosa das duas, mais rigorosa das duas. Ou seja, se ele perdeu um dia, ele tem que continuar contando todos os dias, mesmo que ele perdeu um dia. No entanto, já que é dúvida se ele está cumprindo a mitzvah ou não, ele continua, mas sem recitar a brachá. Então, ele, apesar que a pessoa que perdeu um dia, ele tem a obrigação de continuar contando todos os outros dias, mas sem recitar a brachá. Nesse caso, o ideal é que ela ouça a brachá do Chazan, que ele vai falar em voz alta. Ele fala amém com a intenção de se incluir nessa brachá, e depois ele faz a contagem, para que se apoiar naquela ideia que a mitzvah de cada noite independente tem a obrigação de fazer uma brachá independente, mesmo que ele perdeu a brachá, mas ele deve ouvir do Chazan para se incluir nessa brachá, e depois fazer uma brachá independente. Então, isso realmente é para a pessoa rigorar conforme as duas ideias. Por um lado, ele continua contando, mas por outro lado, sem brachá. Se a pessoa se esqueceu de contar na noite do Omer e ele se lembrou no dia seguinte, mesmo que durante o dia ele conta sem brachá, nesse caso, as próximas noites ele vai continuar contando com brachá. Qual é o motivo? Porque existem aqui duas dúvidas. A primeira dúvida é se de dia pode contar ou não pode contar. Na prática, nós contamos de dia, mas nós contamos sem brachá. E depois tem mais uma dúvida. Se a pessoa perder um dia, se ele conta com brachá ou conta sem brachá. Na prática, ele continua contando sem brachá. Mas como aqui tem duas dúvidas, que pode ser que ele cumpriu a obrigação porque ele contou no dia. E mesmo que ele não cumpriu a obrigação, pode ser que tem que continuar contando com brachá. Então, como é duas dúvidas, nós falamos que tem uma dúvida de brachá, safek brachá ou daquela, nós vamos facilitar. Svek sveika, quando é dúvida da dúvida, se ele cumpriu a mitzvah, então nós devemos então continuar com brachá. Porque existe aqui 75% de chance que ele cumpriu a mitzvah. Metade, talvez, mesmo sem contar um dia, ele continua contando os outros dias. Então, nós temos 50% que ele continua contando os outros dias. E dos outros 50%, pode ser que se ele contou do dia, também valeu. Então, você tem a maioria das ideias é que ele sim cumpriu a mitzvah, então ele deve continuar contando com brachá. Então, novamente, se a pessoa esqueceu durante a noite e durante o dia, ele continua contando sem brachá. Se a pessoa, mas ele deve ouvir a brachá do Chazan para se isentar. Se a pessoa esqueceu de noite e contou durante o dia, ele pode continuar com brachá. Como a mitzvah do Sefirat HaOmer, nós falamos, tem que ser feita de noite. Então, deve-se esperar até o anoitecer completo. Ou seja, até a saída das estrelas. Que até a saída das estrelas ainda não é considerado o anoitecer completo. No entanto, se a pessoa cumpriu, se a pessoa fez a contagem depois do pôr do sol e antes do anoitecer, esse horário é chamado bem na shmashó, quer dizer, entre o pôr do sol e anoitecer. Se a pessoa fez a contagem nesse momento, então, esse horário é chamado bem nas mashot, é safek minayom, safek minalayla. É dúvida se isso faz parte do dia ou se faz parte da noite, esse horário, entre o pôr do sol e a saída das estrelas. Então, como a mitzvah do Sefirat HaOmer é apenas de ordem rabínica, como nós falamos, e existe uma regra que diz safek derabanan lekula, uma dúvida de ordem rabínica, nós podemos facilitar. Então, já que já é dúvida se é noite ou dia, a pessoa pode fazer a contagem no Omer mesmo depois do pôr do sol, antes da saída das estrelas. No entanto, o ideal é a pessoa fazer isso sem nenhuma dúvida, fazer somente depois do anoitecer. Então, por isso, caso a pessoa reza no minyan, que é um minyan, aqui no Brasil é pouco comum, que para nós é inverno, mas no hemisfério norte, que já começou o verão, e realmente lá, acho que às vezes é 8, 9 horas da noite, Então, nessa época, já tem muitos minyanim que são feitos antes do anoitecer. Então, se a pessoa reza no minyan, que é feito antes do anoitecer, se já é depois do pôr do sol, antes da fila das estrelas, pode-se fazer as filas tome com brachá nesse horário, junto com o público. Porém, o ideal é a pessoa deixar para fazer depois do anoitecer. Mas se ele tem dúvida, que talvez ele vai esquecer, o que ele deve fazer? Ele deve fazer a contagem com a ele deve fazer a contagem com brachá, mas fazer uma condição. Ele falou, se eu vou esquecer de contar depois, essa contagem é válida para agora. Se eu não vou esquecer, então a principal contagem é a contagem que eu vou fazer depois do anoitecer. Mas aí ele já não fala mais brachá, que pode ser que ele já cumpriu a brachá no fato que ele fez a brachá na hora do Shkiat HaChamah. Ou tem ideias que falam, então, isso, essa é a maneira ideal. Agora, o correto seria a pessoa rezar. Aqui no Brasil nós não temos esse problema, que nós estamos no inverno, então realmente os minyanim são depois do horário, então a pessoa deve esperar um minyan que reza depois de Tzedek Kohavim e aí fazer o aspiratório. No entanto, existem ideias que a partir do Plaga Minha, ou seja, 1h15 antes do pôr do sol, já é considerado noite, sobre vários aspectos. Muitas sinagogas, na época do verão, já rezam Mariv antes do pôr do sol, quando está nessa época de Plaga Minha. E, apesar que nós estamos no inverno, mas na Israel, no verão, muitas sinagogas rezam com antecedência. Nesse caso, a partir do Plaga Minha, a partir desse horário, ele não deve recitar Sfirat HaOmer somente após o anoitecer. Mas, se a pessoa recitou Sfirat HaOmer nesse horário e já passou o dia e não recitou mais, ele pode continuar contando com brachá, porque existem ideias que a pessoa contou que ele fez a mitzvah. Mas o ideal é a pessoa não fazer a contagem nesse horário, esperar pelo menos o pôr do sol e, preferencialmente, após a saída das estrelas. Mas, se ele fez nesse horário, já passou o dia e não fez novamente, ele pode continuar contando com brachá. Esse horário é chamado Plag a Minha, metade do horário de Minha, ou seja, aproximadamente 1h15 antes do anoitecer. Quer dizer, quando é verão, é um pouco mais que 1h15, e no inverno, um pouco menos que 1h15. Quer dizer, isso é chamado Plag a Minha. Então, 1h15 proporcional ao dia. E isso, então, esse então o horário correto é depois de Tzedek HaChavim. Como a mitzvah de Sfirat HaOmer deve ser feita logo no início da noite, e a pessoa pode, se a pessoa vai fazer outros, vai se ocupar com seus afazeres, ele pode acabar perdendo o seu horário. Então é proibido, por isso é proibido a pessoa fazer uma refeição meia hora antes do anoitecer, para não perder o Sfirat HaOmer. Como também não deve se ocupar com outras coisas nessa meia hora, apenas se preocupando apenas com o Sfirat HaOmer. Então não deve se fazer uma refeição, não se deve cortar cabelo, muitas outras coisas não se faz, né? Será que cortar cabelo só entre minha, mas tá bom. Outras, a pessoa não fazer outros trabalhos, etc. A pessoa deve se cuidar para fazer realmente, nem mesmo estuda, a pessoa não pode estudar, se alguém não vai lembrar ele, alguém deve lembrar ele, para ele não perder esse Sfirat HaOmer. Qualquer jeito, isso está se tratando se a pessoa não tem um minyan fixo. Se a pessoa tem um minyan fixo, então tem ideias que liberam tudo. A pessoa pode comer, pode fazer o que fazer, trabalhos, etc. Já que ele tem um minyan fixo para chegar. Ou se tem um chamás que ele bate nas portas e avisa quando que é o momento de contar as Sfirat HaOmer, também pode se basear nisso. Mas na prática, o costume é não comer nada antes de Sfirat HaOmer. Por isso a gente faz Sfirat HaOmer logo no início da noite, para realmente fazermos Mariv logo no início da noite, para que a pessoa faça a Sfirat HaOmer no momento certo, para que não tenha, não chega também a esquecer. Ok. No momento que a pessoa já chegou ao pôr do sol, e a pessoa fez a contagem do Homer, mesmo que ele não fez brachá, ele cumpriu a obrigação. Se, por exemplo, hoje à noite nós estamos contando 12 dias do Homer. Então, se hoje anoitecer, a partir do momento do pôr do sol, eu falei, hoje são 12 dias do Homer, eu cumpri a obrigação. Então, mesmo que eu não fiz a brachá, eu cumpri a obrigação. Existe uma regra que diz que todas as brachó têm que ser feitas over la'asiatá, antes de cumprir a mitzvah. Se a pessoa cumpriu a mitzvah já não pode mais fazer a brachá. Então, automaticamente, se eu já contei no dia de hoje, então eu não posso mais fazer a brachá na contagem dessa noite. Então, por isso, Quando alguém pergunta para você quantos dias é hoje da contagem do Omer, nós devemos dizer ontem foi tanto e tanto. Porque se a pessoa dizer hoje é tanto e tanto, ele já cumpriu a obrigação, não pode mais contar. Mesmo que ele falou em português, mesmo que ele falou números, mas mesmo que ele não falou Laomer, ele falou hoje é tanto, mesmo que ele não falou Ayom Shnei Masar, ele não falou Shnei Masar Laomer, ele cumpriu a obrigação, mesmo que ele não falou quantas semanas, mesmo que ele não falou quantos dias, como nós falamos. Então, aí ele já não pode mais contar o Omer para ele naquela noite. Mas se ele não falou hoje, alguém pergunta quantos dias a contagem é hoje, ele falou 12, somente falou 12, então isso não é considerado contagem. Se a pessoa não fala hoje, então ele não contou. Se não falou Hayom, então não é considerado como ele contou, então ele pode falar, continuar a fazer, pode contar novamente nessa noite, Kum Bracha. Então ele deve falar, o ideal é ele falar ontem foi tanto e tanto, mas se ele falou tanto e tanto sem falar hoje, ele não perdeu a Bracha. Mas se ele falou hoje é tanto e tanto e não falou Laomer, aí ele cumpriu a obrigação, ele já perdeu a Bracha. Mesmo que no momento que ele falou, respondeu para a pessoa, olha, hoje é tanto e tanto, ele não tinha intenção de contar, mas existe uma regra que todas as mitzvot de ordem rabínicas em Tzichot Kavanah, precisa ter intenção. Mesmo que não tenha intenção de contar, isso já é válido, então ele cumpriu a obrigação e não pode mais essa noite contar com Bracha. Então, por isso, a pessoa tem que sempre tomar cuidado e falar, ontem foi tanto e tanto. Mesmo que ainda não saiu as estrelas, já falou, mas já saiu o pôr do sol, ele falou, hoje é tanto e tanto, ele já não pode mais contar com Bracha. Mas, se ainda antes do pôr do sol, mesmo que já no horário de Plaga Mincha, ele falou, hoje vai ser tanto e tanto, aí ele não perdeu a Bracha, porque ainda não está no horário preferencial da contagem do homem. Mesmo que tenha 10, que a pessoa cumpriu a obrigação dele nesse momento, mas a Bracha é que nesse horário a pessoa não cumpre a princípio, a priori. Então, por isso, se ele contou nesse horário, ele pode contar com Bracha. Mas, mesmo assim, o ideal é que, mesmo nesse horário, antes do pôr do sol, a pessoa não deve dizer que hoje é tanto e tanto, mas somente ontem foi tanto e tanto. Mas antes desse horário, Plaga Mincha, por exemplo, ao meio-dia, alguém pergunta, hoje à noite quanto vai ser? Aí você pode falar claramente que hoje à noite vai ser tanto e tanto, que ainda você está no dia 11, a contagem no dia 12 não vale nada. Realmente isso aqui deve ser feito, isso aí tem que tomar esse cuidado para a pessoa fazer, sempre respondendo o dia anterior. Se a pessoa fez a contagem do Omer, só que ele contou o dia errado. Por exemplo, tinha que contar hoje 12, ele contou 11, ou contou 13. Então, ele não cumpriu a obrigação. Então, enquanto que ele se lembrar, ele deve fazer, voltar e fazer a contagem e não recitar a Bracha. Mas, se passou o dia e ele não recitou, então ele perdeu, ele não contou. Então, ele continua fazendo a contagem sem Bracha, porque realmente ele não contou a maneira correta, ele fez a contagem da data errada. Então, aí, quando fazer a contagem, sem Bracha. Ok. Isso de uma forma geral. É bom sempre a pessoa lembrar, mesmo durante o dia, a comunidade, fazer a contagem do Omer, porque podem ser pessoas que esqueceram na noite anteriores. Então, ele vai cumprir a mitzvah fazendo a contagem durante o dia. Então, a pessoa deve sempre, na sinagoga de manhã, lembrar as pessoas e fazer a contagem do Omer. Por isso que muitas sinagogas, logo depois da reza da manhã, ou no meio, sei lá, qual horário que eles podem se falar, então todo mundo fala a contagem do Omer, se levanta e fala a contagem do Omer, para que, se a pessoa esqueceu no dia anterior, ele possa continuar fazendo posteriormente com Bracha. Ok. Existem muitos detalhes da maneira que se faz a contagem, a linguagem que usa, mas a gente lê diretamente nós lemos diretamente do Sidur e nós devemos fazer como consta lá. Existem ideias que se fala Yom, tanto Ba-Omer, existem ideias que se fala La-Omer. Isto me chabad é falar La-Omer. E existe um motivo profundo para isso. Enquanto que o costume se fala deles, falam Ba-Omer. E assim por diante. Outras comunidades, se vocês falarem, outras comunidades falam Ba-Omer. A única exceção é Lag Ba-Omer. Lag Ba-Omer, nós falamos Lag Ba-Omer, apesar que na hora da contagem nós falamos La-Omer, mas a gente fala Lag Ba-Omer, porque Lag Ba-Omer é o valor numérico da palavra Moshe. Nós queremos dizer que Rabbi Shimon Bar Yochai, que faleceu Lag Ba-Omer, ele tinha a Neshama de Moshe Rabbe. Ok. Então, isso é com relação à contagem do homem. A contagem do homem tem que ser feita os 49 dias, e até o final. Por isso, a primeira noite de Shavuot, a pessoa só pode rezar e fazer o Kiddush quando já é noite totalmente. Porque enquanto que não anoiteceu, ainda faz parte do Sefirat HaOmer. Se a pessoa vai antecipar, Então, vai deixar de ser Tzimimot, vai deixar de ser uma semana completa. Então, por isso, a pessoa, no primeiro dia de Shavuot, diferente de outros Yamim Tovim, ele não pode antecipar a contagem do homem, a reza de Arvit ou Kiddush, porque senão ele perde dos dias da contagem do homem. Ok, isso em relação à contagem. Agora vamos ver a conduta nesses dias de Sfirat HaOmer. Durante a época do Sfirat HaOmer, a Gemara nos diz, em Evamot, que o Rabi Akiva, ele perdeu 24 mil alunos. 24 mil alunos de Rabi Akiva, que na verdade é a totalidade dos seus alunos, pereceram de uma epidemia nesses dias do Sfirat HaOmer. E a Gemara nos diz qual o motivo que eles morreram nessa época. Shelo nahagu kavod ze beze. Porque eles não tinham respeito um pelo outro. Eles não tinham, assim, como se comportavam com respeito um pelo outro. E nossos sábios dizem que esse período da morte deles não foi durante os 49 dias da contagem do Omer, mas foram 33 dias da contagem do Omer. Quando que nós contamos esses 33 dias? Então, tem divergência. Então, existe uma ideia que esses 33 dias começaram a partir do primeiro dia do Omer. E eles terminaram no dia 33 da contagem do Omer. Então, esses 33 dias, na verdade, são dias de luto, que começaram a partir do primeiro dia da contagem do Omer e terminaram no dia 33 da contagem do Omer, que é o dia de Lag BaOmer. E durante esse período, nossos sábios, eles instituíram um certo luto. Qual é o luto? Que não se deve, que durante esses 7 dias, durante esses 33 dias, não se pode fazer casamentos. Durante esses 33 dias, não se pode cortar cabelo. E não se pode participar de festa com músicas e danças, mecholot, assim está escrito, com músicas e danças. E são dias que nós devemos ter um certo luto. Tem alguns costumes também, que nós não falamos Shehriano nesses dias, assim por diante. Quando que nós contamos esses 33 dias, como nós falamos, existem divergências. Existe uma ideia que esses 33 dias começam a partir do primeiro dia do Omer e termina em Lag BaOmer. Em Lag BaOmer, propriamente dito, nesse dia, sim, morreram alunos de Rabi Akiva. Tiveram, sim, morte de alunos de Rabi Akiva. Só que, como nós sabemos que existe uma regra Miktzata Yom Kikulo em relação ao luto, parte do dia é considerado como o dia inteiro. Então, parte do dia de Lag BaOmer, nós devemos fazer o luto, e o resto do dia acabou o luto, então é o dia de alegria que nesse dia pararam de morrer os alunos de Rabi Akiva. Agora, existe uma outra ideia que fala que essa epidemia começou a partir do Rosh Chodesh Iyar, terminou na véspera de Shavuot. São os últimos 33 dias da contagem do homem. Então, conforme essa ideia, os primeiros dias até Rosh Chodesh realmente não tem luto e começa a partir de Rosh Chodesh. Na prática, mesmo conforme esse costume, os dias de Lag BaOmer, todos eles estão, todo dia está incluso dentro dos 33 dias do falecimento de Rabi Akiva, porque ele começou Rosh Chodesh Iyar e vai até o dia, a véspera de Shavuot. Então, ele está incluso nesses 33 dias. Mesmo assim, no Shulchan Aruch consta que no dia 33, de Lag BaOmer, não se faz luto, é um dia festivo pelo motivo conhecido. O Shulchan Aruch não está explicando qual é realmente o motivo da comemoração de Lag BaOmer. No entanto, o Arizal, no Eitz Chaim, ele renovou, ele explicou qual é a comemoração, que nesse dia faleceu Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, ele pediu que no dia do seu falecimento, esse dia seja comemorado com alegria e não com luto, porque ele cumpriu a obrigação que ele tinha que fazer aqui na Terra. Então, por isso, esses dias, por isso esse dia de Lag BaOmer, especificamente, é considerado um dia de alegria. Vale a pena notar que aqueles que não se apoiam na Kabbalah, eles negam essa ideia que Lag BaOmer é considerado Yortzo de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dão outros motivos para isso, que Rabbi Akiva recebeu Smichá, vários motivos assim, mas na verdade, conforme o Arizal, o motivo que assim nós comemoramos, o dia de Lag BaOmer é o dia de Hilul Araba de Rabbi Shimon Bar Yochai, por isso esse dia inteiro nós não falamos, nós fazemos festas e nós não temos o luto. Sobre esse dia de Lag BaOmer, Depende dessas duas ideias, aí vai ser nosso costume. Se nossa ideia é que nesse dia... aqui nós temos dois motivos pelo qual nós comemoramos Lag BaOmer. O motivo é, conforme a primeira ideia, que nesse dia terminou a morte dos alunos de Rabi Akiva. Então, por isso, nós fazemos nesse dia. E, conforme a outra ideia, é o Letama e a Dua Shalahem, o motivo conhecido que Lag BaOmer era o dia de festivo pelo caso de Rabi Shimon Bar Yochai. Conforme a ideia que a alegria de Lag BaOmer é por causa do Rabi Shimon Bar Yochai, a alegria não é somente durante o dia. A alegria começa na noite anterior. Já na noite anterior, já temos alegria, porque o dia inteiro é o dia alegre. Então, já na noite de Lag BaOmer, já pode-se fazer festas, já pode-se cortar cabelo, já pode-se fazer casamentos e etc. Mas conforme a ideia que o motivo de Lag BaOmer é o motivo que realmente faleceram, que terminou o falecimento dos alunos de Rabi Akiva, então, na prática, então somente durante o dia é festivo, que a noite ainda fazia parte do luto. Existe a regra que Miktzata Yom Kekuló, parte do dia é como se fosse o dia inteiro, mas não o dia inteiro, mas não a parte da noite. Então, a noite seria proibido fazer casamento, seria proibido cortar cabelo, também seria proibido fazer festas. Então, na prática, então existe uma discussão se na noite de Lag BaOmer pode-se fazer casamentos ou não. Ou só deve fazer casamentos no dia de Lag BaOmer. Ou, conforme algumas ideias, a partir do dia de Lag BaOmer em diante, aqueles que consideram que os primeiros 33 dias são dias de luto e os demais dias não são mais dias de luto. Então, a partir de 33 de Lag BaOmer já pode-se fazer festas. Então, na prática, existem costumes que até Lag BaOmer não se faz casamentos. Depois de Lag BaOmer já se faz casamentos. Aí, conforme esses costumes, só pode fazer dia 34 do homem, quer dizer, no dia de Lag BaOmer propriamente dito, em diante, mas não na noite anterior. Existem ideias que não se faz casamentos Sefirat HaOmer inteiro, e essa é a nossa ideia, que nós costumamos pegar o rigor do Sefirat HaOmer conforme as duas ideias, e nós não fazemos casamentos durante toda a época dos Sefirat HaOmer, com exceção do próprio dia de Lag BaOmer, que nós podemos fazer festas, inclusive na noite anterior, mas na noite posterior já não se pode mais fazer casamentos. E também, conforme escreve Alter Rebbe, conforme aquela ideia que fala que são os últimos 33 dias, existem ideias que aquilo antecipa, que realmente o luto terminou, não começou exatamente no segundo dia de Rosh Chodesh, ele terminou no Shloshet Yemei Agbalah, nos últimos três dias antes de Shavuot, que são os dias primeiros de preparação de Shavuot. Então, conforme essa ideia, já se pode fazer casamentos na antivéspera de Shavuot, ou seja, esse ano que Shavuot vai cair no sábado à noite, então já poderia se fazer festa a partir de quinta-feira durante o dia. Quer dizer, aí teremos quinta-feira, sexta-feira e Shabbat. Mas não na quarta-feira à noite, porque Miktzata Yom Kekuló, que ainda continuaram a falecer até esse primeiro dia dos três. Quer dizer, somente os últimos dois dias eles ficaram fora do luto, sendo que esse antepenúltimo apenas parcialmente. Então pode-se fazer casamentos apenas esse ano a partir no dia 3 de Sivan, durante o dia. No entanto, a proibição de cortar cabelo, conforme o nosso costume, é somente na véspera de Shavuot. Mas, conforme o Arizal, durante o Sefirat HaOmer inteiro não se deve cortar cabelo, somente na véspera de Shavuot. Então, isso inclui também, conforme a ideia do Arizal, o próprio dia de Tisha B'Av. Desculpe, Tisha B'Av. O próprio dia de Lag BaOmer, também não se deve cortar cabelo no próprio dia de Lag BaOmer, que, conforme a Arizal, não são dias propícios, existe um motivo mais profundo por que não se corta cabelo nessa época, não somente pelo luto, então só se pode cortar na véspera de Shavuot, e esse ano, que é a véspera de Shavuot, vai cair no Shabbat, pode se antecipar e cortar na sexta-feira antes do Shabbat, quer dizer, no dia, excepcionalmente, um ano assim, pode cortar dia 4 durante o dia, pode se cortar o cabelo antes de Shavuot. Mas no próprio dia de Lag BaOmer não se deve cortar cabelo, porque, conforme a Arizal, ainda são épocas de... É uma época de Gvurot, de severidades, não se deve cortar cabelo. No entanto, o costume é que se faz Opsherenish, o corte de cabelo, o primeiro corte de cabelo das crianças, se faz no dia de Lag BaOmer, mesmo que está dando, e também na véspera de Shavuot. Então, pode-se fazer Opsherenish, uma criança que nasceu entre a primeira noite de Pesach e Lag BaOmer, ele deve fazer o corte de cabelo dele em Lag BaOmer. Apesar que, conforme o conformismo, não se corta cabelo em Lag BaOmer, ele deve fazer em Lag BaOmer, a festa do Abshalom, assim é o costume judaico é que se na época, na data de Lag BaOmer, é feito Abshalom com muito barulho. Realmente, muitas pessoas costumam viajar para Meiron, para cortar do lado do túmulo de Abshalom Baruch Hai, realmente um dia propício para isso. E nós sabemos que o Rebbe, algumas vezes também, cortou o cabelo em Lag BaOmer. Quer dizer, no primeiro ano ele cortou, no último ano ele cortou. O Rebbe cortou também o cabelo em Lag BaOmer. Quer dizer que também Lag BaOmer, aquele que quer se basear, pode cortar, pode se basear como o Rebbe fez e cortar o cabelo também em Lag BaOmer. Então, eu conheço pessoas que falam que, conforme o nosso costume, já que o Rebbe assim fez, pode também cortar em Lag BaOmer. Mas, de uma forma geral, o costume é não cortar cabelo somente na véspera de Shavuot e também e não em Lag BaOmer, mas tem aquele costume, ou na antivéspera, que nem esse ano, mas não na data de Lag BaOmer, mas aquele que realmente tem um cabelo muito comprido e precisa cortar, então pode cortar também em Lag BaOmer. Então, aqui nós vemos a proibição de fazer casamentos e a proibição também de cortar o cabelo. Além disso, nós falamos que é proibido fazer cantar músicas e danças, etc. Então, por isso, durante esses dias de Lag BaOmer, não se pode fazer festas, música ao vivo, e dançar e cantar. Com relação à entrega de uma Torá, existe, isso que ele falou, cortar cabelo Lag BaOmer no dia de noite, o correto é cortar durante o dia. Fazer conforme todas as ideias, é cortar durante o dia. Mas se a pessoa cortar durante a noite, também tem quem se basear. Mesma coisa, casamentos no Lag BaOmer, deve ser feito durante o dia, mas o que quiser, se precisar fazer na véspera, na noite de Lag BaOmer, também pode se basear na ideia, porque para nós realmente é o dia festivo. Na verdade, aqueles que falam que Lag BaOmer só é considerado Yom Tov durante o dia, na véspera de Lag BaOmer, eles falam Tachanun e Mincha. Aqueles que falam que Lag BaOmer é festivo também a noite anterior, então na véspera de Lag BaOmer e Mincha não se fala Tachanun. Como o nosso costume é não falar Tachanun e Mincha na véspera de Lag BaOmer, então para nós o dia inteiro, a noite e o dia são festivos. Então, por isso hoje ficou costume que também na noite de Lag BaOmer pode-se fazer casamentos, apesar que muitos falam que o principal é fazer durante o dia. Se a pessoa faz um casamento durante o dia, ele tem que fazer ainda a refeição durante o dia também, porque de noite, na noite posterior, já faz parte dos filatômetros. Então, não pode fazer um casamento a chupá antes e de noite fazer a festa. A festa já tem que começar durante o dia. Mas se a festa começou durante o dia, então tem ideias que ele deve parar imediatamente quando chega a pôr do sol, parar a música, não tocar mais música naquela noite. Mas, e assim fala o Rabino Lebugroner, que várias vezes o Rebbe mandou ele parar a música em casamentos que eram feitos em Lag BaOmer depois do pôr do sol. Mas na prática, ultimamente ficou o costume que realmente, quando começou, ainda antes do pôr do sol, a festa de Lag BaOmer, quando começou o casamento, então se continua dançando e cantando a luz com a música até o final, até mais tarde. E, apesar que realmente o Rebbe no início ele era contra continuar a festa, mas nos anos posteriores o Rebbe terminou com as limitações de festas e casamento, então a partir de então ficou costume que mesmo que a festa continue à noite, já que ela começou durante o dia, só fez a Netilat Yadayim, começou a refeição, então se costuma continuar com alegria e com festa durante a noite. Ok, então isso em relação a casamentos, em relação a cortar cabelo. Agora, em relação a festas, então nós falamos que não pode fazer festas, música ao vivo, e cantar e dançar música ao vivo. Então, por isso, a pessoa tem um bar mitzvah, um bat mitzvah, ou outra festa, pedindo bem, no mesmo Shabbat Chod, não deve fazer com música ao vivo, com danças. Agora, quando se trata em relação com música sem instrumentos musicais, como aquela chamada capelle, se a pessoa pode dançar com essas fitas de capelle, então a princípio também não pode. O Shulchan Aruch não fala que é só com música, que é só com instrumentos musicais. O Shulchan Aruch fala que qualquer dança é proibida, então mesmo capelle é proibido. Mas se tem uma bar mitzvah, se tem um bat mitzvah ou um pidyon haben, são festas que são chamadas soldat mitzvah, essas festas podem se colocar, se costuma colocar músicas de capela e dançar com essas músicas, que se baseia na ideia que permite mitzvot mitzvot como essa. E somente bar mitzvah, bat mitzvah, ou um bris, ou um pidyon haben, ou como se chama, uma, ou Machnasat Sefer Torah. Existem ideias que o Machnasat Sefer Torah pode colocar instrumentos musicais, mesmo que no meio do Sfirat Omer, mas o Rebbe escreveu numa carta que é melhor deixar para fazer isso aqui, em Lag BaOmer, para não ter nenhuma dúvida com relação a essa, ao toque de instrumentos. Com relação a ouvir música, o costume é que não se ouve música de mesmo gravadas, mesmo de discos, de fitas, de disquetes, etc., músicas eletrônicas, não se ouve nos dias de Sfirat HaOmer. Somente com exceção é no dia de Lag BaOmer. E o costume é que também Shlosh Yemei Hagdalá, quer dizer, a partir de quinta-feira, véspera, antivéspera de Shavuot, você pode ouvir música, mas não na noite anterior, não na quarta noite, que realmente ainda faz parte dos dias de luto. Então, o costume é não ouvir músicas instrumentadas e não tocar músicas instrumentadas, mesmo quem tem aula de violão, essas coisas, não deve fazer isso aqui, ter aula de danças, não deve fazer isso aqui na época do Sfirat HaOmer, que é proibido ouvir músicas, é proibido dançar, não são de músicas. Dizer que ouvir músicas é um costume, mas realmente é um costume que a pessoa deve respeitar. Então, a pessoa que tem a aula de canto, então ele canta sem instrumentos. Se ele tem dança, dança sem instrumentos, então dança sem músicas também, só para fazer a ginástica. Mas fazer, colocar música para dançar, é proibido nesses dias de Lag BaOmer, que isso que consta nos dias de Sfirat HaOmer, que assim consta no Shulchan Aruch. Agora, os mashpim, de uma forma geral, eles permitem ouvir nigunei chabad calmos, não de dança, não de festa, calmos, que despertam irat shamayim, mesmo instrumentados nesses dias. Então, uma sugestão, que quem tem aula de violão, então que ele troca nigunim, calmos, ele vai aprender a cantar nigunim, calmos, dessa forma ele vai poder tocar violão nesses dias de Sfiratom. Consta que uma pessoa que a profissão dele é tocar, é fazer música, ganhar dinheiro, então ele pode, mas quem aprende hoje em dia na escola, em casa, instrumentos musicais, não é para ganhar dinheiro. Está, então, um hobby. Então, esse hobby ele vai deixar depois para o Sfirat HaOmer, ou ele toca nigunim, que são nigunim mais calmos. De uma forma geral, o costume é não ouvir nigunim, não ouvir músicas nesses dias de Sfirat HaOmer. Existem músicas que é proibido o ano inteiro, música de toalha é totalmente proibido o ano inteiro, música hassídica, que é de dança, você pode o ano inteiro, mas nesses dias deve se evitar, somente nigunim mais calmos. Existe também um costume que durante o Sfirat HaOmer não se recita Sheher Yam. Então, por isso, a pessoa não deve comer uma fruta nova durante esses dias do Sfirat HaOmer para não recitar Sheher Yam. A única exceção, se tem um Pidyon HaBen. Pidyon HaBen tem que recitar Sheher Yam, então, na data certa, ele vai recitar o Sheher Yam. Mas mesmo quem faz aniversário nesses dias, não deve recitar Shehriyanu, então ele vai falar Shehriyanu no Shabbat anterior, ou se ele esqueceu, no Shabbat posterior. Porque no Shabbat, diferente das três semanas, Sfirat HaOmer, só não recita Shehriyanu durante a semana. Mas durante o Shabbat, pode sim recitar o Shehriyanu. Shabbat e Yom Tov também pode recitar o Shehriyanu, mas não durante, e também Lag BaOmer, também ele pode recitar Shehriyanu. Mas durante os outros dias, mesmo, então por isso se evita comer frutas novas, etc., para não ter que a pessoa fazer a Shehriyam. Como também não se usa, não se compra roupas novas, roupas importantes, que deveriam só fazer sobre elas Shehriyam, mesmo que o nosso costume é não fazer Shehriyam para nenhuma roupa, mas roupas importantes que a Lachá deveria fazer. Então, mesmo que nós não fazemos, mas nós usamos roupas novas e não compramos roupas novas durante esses dias de Sfirat HaOmer. Mas roupas que não são importantes, por exemplo, roupa de baixo, uma calça até, uma calça de dia a dia, ou um paletó do dia a dia, ou um sapato, logicamente, um chapéu, uma peruca, isso não tem problema comprar nesses dias de Sfirat HaOmer, porque realmente sobre eles não se recita um Sheher Yam. Comprar uma casa nova nesses dias, então hoje, como mesmo que hoje nós não recitamos Sheher Yam, tem ideias que não deve se fazer, porque não são dias de mazal, é dia de muita sorte, a pessoa não deve comprar coisas novas nesses dias. Uma forma geral, esses dias de Sfirat HaOmer, a pessoa deve manter todas as leis, rigorar em todas as leis, e no dia de Lag BaOmer tem que aproveitar para festejar o maior possível, porque todo aquele que se alegra no Lag BaOmer é considerado, Rabbi Shimon Bar Yochai, ele fala que ele vai proteger ele em tudo que ele precisa, então, realmente é uma data propícia para isso, então tudo que nós nos inutamos no Sfirat HaOmer devemos transformar em uma grande alegria no dia de Lag BaOmer. Esperamos que realmente Hashem mande Mashiach, e aí aqui se verá no Shofni Afar, todos aqueles que faleceram vão voltar, Inclusive, todos os alunos de Rabi Akiva, então, vai anular o motivo do luto, vamos ter motivo de festas e vamos transformar todos esses dias em dias de alegria, o máximo de alegria, cântico com a vinda de Mashiach, que seja em breve para todos nós, se Deus quiser. Um segundo só.